conta uma história, né? Que tinha um senhor com o filho dele num trem. E nisso sentou uma outra pessoa no lado deles e o trem começou a andar. E quando o trem começou a andar, aquela criança, né, ela começou a pedir para o pai, né, pai, o que é aquilo lá? Aí o pai dizia, é uma nuvem. Né? Aí, pai, o que é aquilo ali? É uma árvore. Pai, o que é aquilo lá? Uma casa. Pai, o que é aquilo lá? É o céu. E aquela pessoa que estava ali no lado, né, ele ficou meio irritado em vendo que, né, o pai ficava dizendo essas coisas. E ele disse, tio, teu filho tem algum problema? Que ele não sabe, né, dizer o que são as coisas, não sabe nem uma planta, nem um coisa. Aí ele disse, não, é que ele era cego de nascença, né, e hoje ele passou por uma cirurgia e ele voltou a ver. Então, eu acho que nós, né, não eu, enfim, o Evangelho de Jesus, ele sempre nos ensina ao não julgamento, né, de nós não julgarmos, porque aquela criança, ela nunca tinha visto uma nuvem, ela nunca tinha visto um passarinho, ela nunca tinha visto, e por isso que ela pedia o que era, né, e aquela outra pessoa meio que se irritou, porque são coisas para nós triviais, comuns, né, mas que para aquela criança realmente era tudo novidade. Então, existe no Evangelho de Jesus essa passagem que é linda e que nós, um dia, nós vamos compreender, quando ele diz, bem-aventurados, né, aqueles que têm puro coração, vejam bem, porque verão a Deus. Porque verão a Deus. Vejam bem. Com os olhos carnais, nós enxergamos a matéria, o nosso dia a dia, as coisas, mas o coração são os olhos da alma. Então, bem-aventurado os que têm puro o coração, porque verão a Deus. Ou seja, terão consciência de Deus, estarão conectados com Deus por entendimento, né? Por ciência, no caso. E tem no Livro dos Espíritos a pergunta 1018, que diz assim, jamais, não, 1017, em que sentido é preciso entender essas palavras do Cristo? Meu reino não é deste mundo. Ou seja, quando Jesus falou na frente de Pilatos, né? Aí Pilatos pede para ele, sois rei? Aí ele diz, não, porque o meu reino não é deste mundo. Então a resposta. Assim respondendo, o Cristo falava, né, não é nem Jesus, ele, o Cristo, né, falava num sentido figurado. Ele queria dizer que não reina, que ele não reina, senão sobre os corações puros e desinteressados. Ele está por toda parte, onde domina o amor ao bem. Mas os homens, ávidos, né, das coisas deste mundo e ligados aos bens da terra, não estão com ele. Vejam bem. Ou seja, meu reino não é deste mundo, né? Ele diz o quê? Que o reino de Jesus, ele só reina sobre os corações puros e desinteressados, certo? E que ele está por toda parte, onde domina o amor ao bem. Mas nós, ávidos, preocupados, correndo atrás das coisas deste mundo e ligado aos bens da terra, não estamos com ele. Não estamos ligados, né? Não estamos vendo, não estamos sentindo. Se nós pudéssemos exemplificar como é que funciona isso tudo, né? É aquilo que a gente sempre coloca, de nós realmente tentarmos compreender a criatura humana, o ser humano, né, em três partes distintas, em três partes que formam o nosso corpo, né? Vamos imaginar a alma, Vamos imaginar o nosso corpo energético e o nosso corpo físico, né? Então, somos filhos de Deus. Somos deuses. A vida não para nenhum de nós. Mesmo morrendo o nosso corpo físico, a vida continua. Então, dentro de cada um de nós, nós temos uma potência, uma força muito grande, que é Deus. E essa potência, essa força muito grande, ela se manifesta, ela é entendida por cada um de nós, como se fosse a alma. É como se fosse um sol. E todos têm essa potência, desde os mais ignorantes até os mais inteligentes. Por evolução e por experiência, cada um de nós, por evolução e por experiência, conforme eu vou aprendendo, por cima desse fogo, dessa luz da alma, tu vai colocando os valores, os teus entendimentos, as tuas experiências, aquilo que tu é, aquilo que tu gosta, como se fosse um papel celofane, como se fosse um papelzinho que reflete a luz, que deixa a luz passar. E aí o que que acontece? E o nosso corpo físico, né, ele seria tipo um mata-borrão, a parede, onde que reflete, né, aquela coisa que tem dentro. Então, o que que acontece? Em essência, todos nós somos irmãos. Em essência, todos nós somos bons. O que muda em cada um de nós é aquilo que cada um de nós reflete para fora. E não tem como segurar. Que é aquilo que Jesus diz. Fala a boca o que está cheio o coração. Né? Ou seja, aquilo que tu guarda, não só desta vida, mas que tu veio guardando por evolução, o que que acontece? Tu sempre vai refletir para fora. Por quê? Por causa daquela força que tem dentro de ti. Então, se nós limparmos o nosso coração, se nós limparmos, digamos assim, essa sujeira que não deixa essa luz sair pura, o que que vai acontecer? Nós realmente vamos conseguir revelar a essência de Deus. Por isso que ele diz, bem-aventurados corações puros, porque verão a Deus. Aí o que acontece? Quando nós julgamos, quando nós guardamos uma mágoa, quando nós guardamos ódio, por exemplo, né? Deus não se preocupa com isso. Por quê? Porque tudo vai obedecer uma lei, né? Aqui o meu corpo físico, aqui o meu corpo perispiritual, meu coração, no caso, e aqui o fogo, a alma. Aí eu guardo ódio. Eu guardo ódio aqui. O que que vai acontecer? Né? Vamos escrever a palavra ódio. Aí o que acontece? Essa luz violenta, ela vai passar por aqui e ela vai projetar o ódio no meu corpo físico. A tal ponto que eu vou sentir ódio, é claro. Mas esse ódio, essa palavra ódio, refletida no meu corpo físico, vai desencadear doenças futuras. Por isso que Deus não se preocupa naquilo que tu faz ou naquilo que tu não faz. Porque plantou, colheu. Tudo que tu plantar, tu vai colher. Num dia tu vai colher. Então, se tu perdoa, se tu tem um coração puro, tu reflete Deus, tu vê Deus, tu vive Deus, e tu vai semear paz de espírito, tu vai semear tudo aquilo que Deus quer de cada um de nós. Então, se tu de repente, né, fica lá no julgamento, fica no ódio, fica na inveja, o que que vai acontecer? Isso tudo vai se refletir no teu corpo físico. E num curto espaço de tempo, ou num longo espaço de tempo, tu vai colher tudo aquilo que tu semeou. Aí tu vai dizer, eu não tenho consciência. Né? Ele me aprontou e eu não tenho consciência dele. Tinha, aí tem aquela história. Eu digo, o Evangelho. O que que diz o Evangelho em relação ao perdão? Em relação às tuas atitudes? Tu tem que perdoar. Até quantas vezes tu tem que perdoar teu irmão? Até 70 vezes, 7 vezes. Ou seja, tu tem que perdoar sempre. Que, o que que vai acontecer? Aí tu nunca vai jogar coisa negativa pro lado de cá. E tu nunca vai sofrer. Por quê? Porque tu tá andando junto com aquilo que Deus pede de cada um de nós. Por isso que termos um coração puro, né, é dificílimo. É a melhor coisa que tem. tu não julgar, né? Tu não ter maldade, tu não, é tu andar tranquilo, tu andar tranquilo, tu não te meter na coisa dos outros, tu não te meter nas coisas, tu andar com Deus no teu coração. E compreendendo que nós somos diferentes, compreendendo que nós estamos aprendendo, compreendendo que tem pessoas que têm os seus problemas, que tem pessoas que são egocêntricas, que tem pessoas que são materialistas, que tem pessoas que são mentirosas. Mas por quê? Porque elas vivem essa realidade aqui, ó. Aquilo que está escrito dentro delas. E muitas vezes elas simplesmente refletem aquilo que está dentro. Agora, se nós não tivermos esse entendimento maior, o que que acontece? Nós vamos repetir o mesmo erro. E como tal, vamos colher tudo aquilo que semeamos. Então, termos o nosso coração puro, né? Sermos puros de coração, é não vermos maldade. É não julgarmos. É aceitarmos a vida como ela é. É tentarmos, em todas as oportunidades da nossa vida, refletirmos, né? A essência que está aqui atrás, que é Deus. E não, muitas vezes, as mágoas, os rancores, os erros, as experiências erradas, ou os próprios aprendizados, né? Que muitas vezes a gente erra para aprender. E esses aprendizados, eles estão todos escritos aqui. A gente pode até, para que a gente compreenda, tem pessoas, né, que nunca entraram na água, um exemplo, nunca entraram na água e tem um medo terrível de água. De onde vem esse medo? Ele vem daqui de trás. De uma outra vida. Então, aí tem pessoas que dizem, não, vamos fazer uma regressão. Né? O que é fazer essa regressão na ideia? É tu voltar dentro de ti mesmo, reviver toda aquela situação e ressignificar aquela coisa. Porque o medo, ele não existe aqui, ó. Ele existe aqui e ele é projetado ali. Agora, a partir do momento, né, que tu volta lá atrás, no exemplo, tu ressignifica aquela coisa que te pesa, né? Tu tira aquela palavra medo e tu põe outra palavra, tu escreve no lugar daquela palavra, digamos, naquela experiência, uma outra situação, o que que vai acontecer? Tu vai viver uma situação diferente. Então, cabe a cada um de nós ter esse cuidado, né? Da gente se avaliar. Então, como é que eu vou saber se eu tenho um coração bom? É só pensar no que tu pensa, é só analisar a maneira como tu te comporta, tu vai saber. Ah, mas então se eu tenho uma coisa ruim dentro de mim, como é que eu vou fazer para mudar? Né? É só ressignificar. Ah, eu tenho um lance que é muito forte dentro de mim e eu não consigo passar por cima dele. Eu tenho que fazer a regressão? Né? Não, não precisa fazer a regressão. Todas as noites, pede para o teu anjo da guarda, para que ele te leve e que ele trabalhe aquele ponto em que tu quer te melhorar. Que eles vão te levar, tu vai ter uns pesadelos, tu vai ter umas coisas meia, porque na própria regressão tu vai viver tudo aquilo que tu fez. Né? Tu vai viver uma situação e tu vai ressignificando tudo isso. Por quê? Porque toda a espiritualidade, todos estão prontos ao trabalho. Né? Tipo assim, bem-aventurados corações puros, porque eles verão a Deus. Aqueles corações puros que veem a Deus, o que que eles fazem? Né? Eles estão prontos a quê? Ao trabalho, ao perdão, ao bem, que é o que ele diz aqui, né? Do reino. Ele diz, ó, ele queria dizer que não reina senão sobre os corações puros e desinteressados. Ele está por toda parte, onde domina o amor ao bem, né? Então aquelas almas que se propõem ao bem, elas se propõem também a nos auxiliar. E muitas vezes, tu não precisa aquela coisa assim de dizer, ah, mas eu não vou conseguir porque tem que ser assim, sabe? Não, isso aí é porque a gente não tem vontade, né? A pessoa que quer verdadeiramente mudar e que se dispõe à mudança, tu muda. Tu muda porque tudo conspira ao teu favor. Então, se temos um objetivo a alcançarmos cada um de nós, é realmente limparmos o nosso coração, né, das mágoas, aquelas coisas que passaram, os nossos rancores, os nossos ódios, né, que nem diz os italianos, os rampim, que é um rampim? É um gancho, né? Uma coisa que fica presa, que tu não te liberta, né? Para quê? Para que tendo um coração puro, tu possa ver a vida de uma forma totalmente diferente, não tendo, né, enxergando as pessoas em essência, que era aquilo que Jesus fazia. Jesus podia estar na frente de quem ele tivesse. Ele sempre via, né, o bem. Ele sempre via uma pessoa boa, porque em essência, né, o bem está dentro de nós. O que acontece é que às vezes nós, por erros, por experiências não bem compreendidas, ainda revelamos um lado negativo que temos. E por isso que às vezes, se não mudarmos, haveremos no futuro próximo de sofrer. Por isso que Jesus, de uma forma inteligente e como um irmão maior nosso, ele nos orienta. Felizes, os que têm o coração puro, porque verão a Deus.